galera, bem-vindo ao The Rock Pod, o podcast oficial da The Rock Life. Eu sou o Lucas Santos e hoje no nosso terceiro episódio eu tenho um convidado muito especial, um cara que eu sigo há mais de 10 anos em diversos locais de site, de artigo, de resenha, de música, um cara que fala, um jornalista que fala de música há mais de quase 13 anos na internet. Igor, bem-vindo, cara. Obrigado.
Valeu.
Por ter participado.
Valeu, obrigado. Eu que agradeço pelo convite aí. Vamos falar de som, né?
Vamos falar de som, que é o que importa, né? Igor, eu vou deixar você apresentar qual vai ser o tema que você escolheu para o nosso podcast.
Legal, bacana. O tema que a gente escolheu esbarra muito com uma das frentes de conteúdo que eu venho produzindo já, especialmente no meu site, que é bandas novas. A gente segmentou para ter uma recomendação de 5 bandas novas de hard rock. Né? A gente centralizou assim também para não recomendar aquelas bandas que, mesmo novas, mesmo já mais recentes, já estão conseguindo destaque, né? Tipo Greta Van Fleet. Né? A gente não vai falar de bandas que a galera já conhece. A gente vai realmente tentar recomendar sons novos aí, aplicar sons novos para a galera.
Isso. Esse é um grande motivo também do seu site e de eu ter começado a escrever para The Rock Life, ter criado para propagar não só hard rock, mas som novo de muita banda nova que faz sons tão bons quanto e fica nessa escuridão que ninguém conhece. Motivos e falar de som novo é sempre bom. Nosso top 5, pode começar, cara. Qual é a sua quinta colocação?
Eu separei uma banda aqui da Bélgica que chama Black Mirrors. Não é a série da Netflix. É uma banda que tem esse nome de fato, Black Mirrors, Mirrors no plural. Essa banda, ela tem uma sonoridade, vamos dizer assim, um pouco mesclada mais com o alternativo e também com uma pegada mais heavy, né? Eu costumo brincar que eles são tipo o Royal Blood mais pesado. O Royal Blood que tocou no Rock in Rio em 2015, que já tem uma base de fãs mais sólida aqui no Brasil e fora também.
Sim.
Mas já o Black Mirror já não é tão conhecido, né? O que eu acho bacana também é que no meio de todo esse peso da banda, de afinações mais graves, sonoridades mais pesadas, tem uma mulher em front, né? Que é a Marcela de Troia, acho que é assim que pronuncia, não sei como falar dela, né? Tem uma delicadeza ali na voz dela em alguns momentos ali que dá um contraste muito bacana. Eles têm só um álbum lançado até hoje, que é o Look Into the Black Mirror, de 2018. E antes lançaram 2 EPs, e se eu não me engano, esses 2 EPs eles têm já músicas que saíram no álbum, né? São aquele processo que a banda vai trabalhando ali, o comecinho dela, né? Os materiais autorais e tudo mais, e depois reúne num disco, né? Pelo que eu venho acompanhando, a repercussão desse disco foi bacana, mas ainda muito limitada, muita gente não conhece, não sei se saiu de forma 100% independente ou se tinha algum selo por trás, mas mesmo que tenha um selo, deve ser um selo muito pequeno, porque foi uma descoberta que eu fiz por acaso, assim, navegando em vários sites aí, conheci essa banda, e desde então venho falando dela muitas vezes pro pessoal que busca um som que, por mais que tenha essa veia mais hard rock, dos ganchos melódicos e tudo mais, do refrão que aparece bem, ao mesmo tempo tem uma sonoridade que pode soar mais moderna, com afinações mais graves, com peso mais destacado, e uma sonoridade envolvente, de certa forma, para quem gosta de um som mais pesado também.
Já comecei bem porque eu nunca ouvi falar dessa banda. Então eu já anotei aqui. Ótimo, excelente. Você falou que conheceu navegando, assim, de sem querer, né?
Isso, pesquisas que você vai fazendo, você vai meio que no teste, né? Tentativa e erro. Você escuta, vê se é legal ou não é. Se for legal, você salva a nota, sei lá. E você gostou, passa pra próxima, né? O pessoal às vezes tem certo receio de parar pra escutar alguma banda que nunca ouviu, porque fica nessa, se eu não gostar, pô, se não gostar, paciência. Passou só 3-4 músicas da sua vida, segue adiante aí pra próxima banda, né?
Tem muito dessa de pesquisar sem saber muito como é que é a banda. No meu caso, eu olho muito. Nem olho muito o que a banda vai. O gênero, né? Que tá sempre ali entre linhas. Mas eu olho muito em arte de álbum, olho as fotos e meio que tento das duas coisas, assim, meio que tentar entender, talvez eu vá gostar. Obviamente nem sempre, mas essas são as duas coisas que eu sempre olho, né, antes de tentar escutar a banda. É Black Mirror da Bélgica, né?
Isso, eu só ia fazer uma pontinha aqui, que na verdade às vezes a gente tentar se alimentar demais, né? Falar assim, vou escutar essa banda porque alguém falou que é uma banda de hard rock, mas hoje em dia hard rock é tão amplo, né? Pode ser um hard rock com influências dos anos 70, um hard rock mais farofa dos anos 80, pode ser uma coisa mais alternativa, mais contemporânea, pode ser uma coisa que não seja hard rock, mas está citado como hard rock, porque a pessoa que definiu às vezes não tem muita ideia do conceito. Tem muita coisa, às vezes, que até foge um pouco do rock também e agrada. Esses dias eu escrevi sobre um disco novo de um artista chamado Fantastic Negrito, que não dá pra dizer que é rock, mas tem rock ali no meio. O cara ganhou dois Grammys recentemente na categoria de blues contemporâneo, e também não tem muita coisa de blues. É um caldeirão, né? Então, às vezes, a gente tenta se guiar não só pelo que a gente vê ou uma outra pessoa dizendo sobre aquela banda, mas fotos, capa de disco, ou às vezes você escuta alguma coisinha, um trechinho de uma música no YouTube e acha interessante, aí vai para uma plataforma, vai escutar o disco inteiro. Tá cada vez mais difícil de rotular, de certa forma. Tá cada vez mais misturado, e isso é bom, né?
Isso é ótimo. Até pegando seu gancho para falar da minha posição, eu vou falar de uma banda que é de hard rock, mas é muito puxada pro som setentista e sulista, que é uma banda americana chamada Goodbye June, que são, se não me engano, são os três vocalistas, guitarrista, e os dois guitarristas e vocalistas, eles são da mesma família, não sei se eles são irmãos ou se eles são primos, e eles têm dois álbuns. E, na verdade, eu já conheço, são o Magic Valley de 2017 e o Community Inn de 2019. E eles têm bem essa pegada hard rock, é um som pesado, mas eles misturam muito influências sulistas americanas, tem um pouco de jazz, tem um negócio bem diferente, assim. E é difícil rotular mesmo, que não é farofeiro, mas tem uma farofa também. Não é country solista, mas tem também, né? É um álbum muito, muito amplo dentro do hard rock. É Goodbye June.
Essa banda é muito boa. Eu acho que coloquei eles na listinha de melhores discos do ano passado. Conheci também por indicação de um amigo meu que me passou sem falar muita coisa. Ele só falou assim, ouve. Eu ouvi e achei muito da hora.
Essa melhor indicação.
Esse segundo disco deles é muito, muito bom.
É o mais completo, é o mais completão, né?
Sim, sim. O primeiro já era bom, esse segundo é legal quando você vê que a banda consegue evoluir de um disco pro outro. A gente tem algumas bandas que vão repetindo a forma, tem bandas que lançam o primeiro disco muito bom e não conseguem manter no segundo disco. Tem até algumas aqui que eu listei que foi esse caso, mas é muito bom quando você vê que é só na crescente e aí cria expectativa para um terceiro disco. Essa é muito boa mesmo, essa banda é muito boa.
Agora que você falou, cara, talvez eu tenha visto no seu site essa banda e tenha começado a escutar. Porque eu lembro que eu tava procurando lugar para ver, para achar todos os lançamentos, e aí eu, para poder fazer resenha e tal, e eu lembro que eu fiz a resenha desse álbum, mas eu acho que eu vim de Casa Primeira no seu site. Eu acho que eles são americanos. Eu não lembro. Eu não ia tentar procurar aqui, mas eu acho que eles são americanos.
A referência da banda é totalmente do sul, dos Estados Unidos, né?
Exato.
As influências que eles têm lá atrás, muito do country, do south e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tem essa coisa do hard rock e tem também uma coisa contemporâneo, né? Às vezes de um arranjo mais alternativo, de um groove mais alternativo.
Tem.
E o vocalista canta muito, né? Ele consegue fazer todas essas frentes. Ele consegue puxar para um negócio mais retrô e consegue fazer uma coisa mais moderna, tudo no mesmo bolo ali.
Se você que tá ouvindo não conhece Goodbye June, vai pro Community Inn do álbum. E a primeira música que você tem que escutar é a sexta faixa chamada Natural, que tem tudo isso. Ela é grooveadaça. Ela tem um countryzinho e tem um vocalista arregaçando. Muito boa mesmo. Vai nela, depois você vai de lá, você vai para outro lugar. Igor, top 4. Vai lá.
Enquanto estava comentando aí, eu só fui confirmar a cidade da banda, realmente. Eles são de Nashville.
Típico, é verdade. Né? É típico.
A quarta banda que eu separei aqui é, acho que é a mais promessa de todas, né? Que é o Dirty Honey, que é uma banda de de hard rock também nos Estados Unidos, que tá buscando cada vez mais ser retrô, né? Eles vêm na esteira do Greta Van Fleet, até do Rival Sons também, que foi uma das que destacou mais, assim, fazendo essa sonoridade retrô, mas eles são os mais descarados nesse sentido. Até em entrevistas e tudo mais, eles falam que a intenção deles não é reinventar a roda, não é fazer nada que não, já não tenha sido feito, só que na versão deles, né? Eles têm só um EP lançado, né? Que é o EP auto-intitulado, Dirty Honey, e a sonoridade deles é bem nessa coisa, influência de Aerosmith, de Guns N' Roses,
Guns N' Roses tudo bastante, mais, né?
É muito, especialmente no vocal do Mike LaBelle lá, que é bem agudo e rasgadão, né? Aquela coisa bem Axl Rose mesmo. E em termos de sonoridade, é aquela coisa clássica mesmo de guitarra Gibson Les Paul com amplificador Marshall, jaqueta de couro, óculos Ray-Ban, e tudo mais. As letras sem muita profundidade. É, no começo, né, até pegando uma entrevista que eles deram e tal, que eles contam como é que foi essa trajetória, eles tentaram fazer uma sonoridade um pouco mais, vamos dizer assim, moderna, talvez mais alternativa, né? Isso está representado em um dos singles que eles lançaram antes do EP, que é Far Away, que tem essa coisa do hard rock, mas ao mesmo tempo busca algumas coisas diferentes. Só que eles não gostaram. Eles gravaram, eles lançaram, e eles não curtiram muito. E aí eles realmente assumiram essa coisa de ser uma banda mais retrô e tal. Acho que o destaque que o Greta Van Fleet teve ajudou muito nesse sentido, porque senão talvez eles estariam continuando a buscar essa sonoridade mais alternativa, mais moderna, meio que forçado, sem ser o que eles queriam. E eu acho que eles viram também uma demanda muito grande. Até eu tinha separado um trecho dessa entrevista que o Mark LaBelle dá para Rolling Stone, que ele diz assim: você pode ir na Sunset Strip, né, lá em Los Angeles, ou andar em Nashville, que você vai acabar sempre vendo pessoas na cidade inteira usando camisetas dos Rolling Stones, do The Who, do Led Zeppelin. Existe uma sede visível por esse tipo de som mais retrô, e isso não só nas ruas, né? Aí fechando o que ele fala e completando o que eu vejo daqui, no meio da roça aqui de Minas Gerais, você vai assistir um filme, você vai assistir uma série, até novela, esses tempos usou música do Fleetwood Mac e do próprio Greta Van Fleet na trilha sonora. Então Sim. existe uma demanda muito grande para isso. O rock clássico, ele se tornou cool de uns tempos para cá, de um jeito que não era há 10, há 20 anos atrás. E isso tornou, por ter se tornado muito comum, possibilitou o nascimento de uma banda como essa, que mesmo sendo independente, eles vão lançar um disco agora, eles falaram que eles querem continuar independentes, eles não estão associados a nenhuma gravadora grande, só distribuidora, né, obviamente, não precisa. Trabalhando de forma independente, mesmo assim eles conseguiram um grande destaque, a ponto de colocar músicas nas paradas. Com esse tipo de som, que parece ter sido superado, mas sempre tem alguma coisa nova surgindo que faz referência ao passado e a galera gosta mesmo assim.
Cara, bandaraça. Cara, eu tenho uma história muito boa com o Dirty Honey, porque quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos e ano passado eu tive o show fiz a turnê do Alter Bridge, do novo álbum, e eles abriram pro Alter Bridge. E foi daí que eu descobri o Dirty Honey, e aí comecei a escutar. E aí eu escutei na semana do show e, cara, fiquei amarradaço, só que eu cheguei tarde, eu não consegui ver o show do Dirty Honey. E eu fui na vendinha pra comprar alguma coisa. E aí o Mark, ele tava vendendo, ele tava na vendinha falando com o pessoal. Aí eu troquei uma ideia muito rápida com ele, eu falei, escutei, não pude ir no show, porque eu cheguei atrasado, tava trabalhando, etc, etc. Aí quando eu tava falando, ele perguntou, da onde você é? Aí eu falei que era da minha cidade daqui, né? Aí ele falou, não, da onde você é? Eu falei, do Brasil. Pô, ele deu um high five, assim, cara, me deu um abraçado, falei, porra, Brasil, não sei o quê. Aí eu falei, difícil você achar, né, um fã do Brasil aqui no show e tal. E aí eu comprei o LP, aí a galera autografou lá. Só que tava esperando esse ano, né, num show deles. Só que ainda não vai ser possível. Mas ele foi muito, muito gente boa, e pelo que eu vi pelas minhas entrevistas dele também, ele tem essa, assim, que você falou aí, tem essa pegada meio de estamos fazendo isso aí, não estamos fazendo nada novo, mas é um velho bom, né? E eu sei que a galera do Alter Bridge se amarra no Dirty Honey e tal, foi isso que eu comecei a escutar.
Eu até queria fazer um parênteses para saber como é que foi a reação da galera, porque, são duas bandas de som pesado e tal, de hard rock, mas o Waterbridge vai pra uma frente completamente diferente. Então, como é que o pessoal reagiu?
Então, eu tava, quando eu cheguei lá, Foi o Alter Bridge e foi o... Putz, como é que é o nome da outra banda, cara? Eu não gosto. Que canta... I'm a hero... Enfim.
Nickelback?
Não é Nickelback. É uma outra banda, vou tentar lembrar o nome aqui.
Skillet. Não sei como pronuncia, mas...
Skillet. Mas eu não curto Skillet, mas eu fui e consegui chegar no show do Skillet. E aí o cara que tava... um dos caras que tava do meu lado, ele perguntou, pô, você viu a Dirty Honey, a banda? Eu falei, pô, não consegui ver. Ele falou, porra, bandaça, tal, não sei o quê. Falou bem pra caceta. Aí a galera que tava em volta meio que olhou, assim, concordou, tal, não sei o quê. E até o Brian Marshall, que é o vocalista, o baixista do Alter Bridge, ele tava usando a camisa do Dirty Honey, ele usou acho que na tour inteira. A galera curtiu, cara.
Que bacana. Legal demais.
Foi bem... Enfim, tô esperando aí quando sai esse ano. Não sei, né? Talvez ano que vem. Comecinho. Mas eles têm bastante material já.
Sim.
Poder ir no show.
Podia vir pro Brasil também.
Eu acho que, cara, eles estão com uma... Muita gente, cara. Muita gente conhece. Eu acho que tem possibilidade, sim. Não é difícil, não. Dirty Honey, bandaço, cara. Boa escolha, ótima escolha. Eu vou... A minha quarta posição é uma banda sueca chamada Confess.
Confess
é uma banda sueca de 2000... Começou o primeiro álbum de 2014. E eles são... Eles vêm nessa onda, né, de... Do hard rock sueco, do novo glam sueco, que começou em 2005, e aí tem uma cacetada de banda boa dessa fase. Eles começaram em 2014, eles têm 3 álbuns, e o último álbum que eles lançaram é desse ano, chama Burn It All. E esse álbum, cara, o de 2017 é o segundo, ele é bom. O primeiro álbum também, ele é bom, só que esse álbum de agora é incrível, porque eles misturam o hard rock bem glam, anos 80, de Los Angeles, etc, etc. Só que eles botam quase heavy metal no vocal, na bateria, tem bastante bumbo duplo, só que nessa pegada bem oitentista mesmo. E esse álbum, cara, é incrível, incrível. Confess, Burn It All. E essa banda também é muito boa mesmo.
Eu vou te confessar que, pelo menos assim, de nome, eu não me recordo de ter escutado essa banda. Quando fala de Confess, eu lembro de uma banda do Irã, que gerou mó polêmica, porque acho que o som deles é mais pesado, já é mais metal alternativo e tal, que eles tocavam e tal, faziam as letras lá... anti-governo, anti-religião e tudo mais, eles foram perseguidos lá, um bagulho assim. Agora,
não conhecia, não.
Esse Confess da Suécia aí, eu não conheço, ou pelo menos não lembro, e da descrição que você passa, já dá vontade de escutar, né? Porque é uma banda já da Suécia, né? Já é um celeiro muito grande de bandas de hard rock, nessa veia mais melódica, né? Meia dos anos 80, sim, mas misturando um pouco também do AOR, né? AOR, não sei como se diz oficialmente falando. Que é uma coisa mais melódica, mas quando você diz ao mesmo tempo que os caras colocam um pouco de peso, né? Às vezes no vocal, ou na forma de, sei lá, gravar uma bateria. Lembra até o Santa Cruz também, que é uma banda que é uma banda da Finlândia que tem essa coisa glam e tudo mais, do hard rock dos anos 80, mas ao mesmo tempo coloca peso, né? E aí é bom demais também, né? É uma variação. Mais uma das várias variações, vamos assim dizer, e tem de possibilidade pelo som pesado, né? Seja hard rock, heavy metal e tudo mais. Essa mescla que dá um giro, né? Faz com que não soe como se fosse uma banda de 30 anos atrás.
Cara, o Santa Cruz desfez, né, cara? O último álbum não gostei. Eles brigaram. Uma pena.
Eu não sei se a banda chegou a se desfazer. Eu acho que, na verdade, saiu todo mundo. Saiu
todo mundo
com o
vocalista, Não, a banda existe ainda. Só que é um completamente
desfez em qualidade, né?
O último álbum eles tentaram fazer umas coisas meio metal alternativo e não funcionou mesmo. Não sei se vale uma... Pô, era muito boa. Eu acho que é uma das minhas favoritas dessa nova onda, né? Infelizmente, eles brigaram. Até fazer a primeira tour americana, eles brigaram antes de fazer e não fizeram a tour e desfizeram a banda. Uma pena.
Impressionante, né? Como essas bandas se desmancham rápido de vez em quando,
sim,
né?
Sim, cara. Sim. Assim, rápido... Porque ele achei isso em 10 anos já, cara. 10 anos, se for parar pra pensar, é muita coisa também.
É muito tempo, né? Mas justamente no entre que eles estavam numa crescente, né? Eles iam tocar no Brasil, acho que chegaram a tocar, não sei ao certo, né? Nessa situação da pandemia. Acho que chegou a rolar um show aqui. É um mercado que às vezes eles não teriam penetração há 5 anos atrás, e aí eles estavam conseguindo, né? Estavam conseguindo uma repercussão, aí rola uma treta com
uma treta
Ares.
Brava.
Ares bizarros de expulsar do ônibus, um bagulho assim. E aí simplesmente joga tudo pro lixo, né?
Tipo Metallica e Mustaine. Jogaram pra fora do ônibus e se vira. Tipo isso.
Pois é.
É. Então, meu quarto colocação é o Confesso da Suécia. É, se você tá procurando um álbum pra chutar, escuta o último, que é o Burn and All, que não vai ser. Seu terceira colocação, Igor, manda brasa.
É, puxando aí, é sueca, eu confesso, né? Que eu havia comentado. É, a próxima banda que eu tenho anotado aqui também é uma banda sueca também, né? Que é o Blues Pills, que vem pra essa veia mais dos anos 70, até um pouco de anos 60 também. É, mescla tudo ali que foi gerado naquele caldeirão que começa lá no Sgt. Pepper's dos Beatles e vai até aquela metade da década de 70, que é um hard rock de influência forte do blues, com áreas de psicodelia em alguns momentos. É, e eles têm 3 discos lançados e dá pra ver que cada um deles segue por um desses direcionamentos, né? O primeiro, ele tem uma coisa mais convencional, que é o disco auto-intitulado deles, né, de 2014. É mais formatado, mais na pegada do blues. O segundo, que é o Letting Go, que já é dos 3 é o que eu menos gosto, tem uma veia mais, talvez, que inclina um pouco mais para a psicodelia, para essa coisa mais retrô, os timbres mais abafados. E agora eles lançaram o terceiro disco, né? Acho que tem 2 semanas, que é o Holy Moly. E esse disco, para mim, eleva o patamar da banda por um detalhe que é básico, que é qualidade de gravação. Os 2 primeiros discos têm uma sonoridade retrô demais, né? Aquela coisa quase gravando na garagem, né? Uhum. E nesse terceiro disco eles já conseguiram elevar a qualidade de gravação, talvez por ter mais orçamento, estar numa gravadora melhor, não sei. E nessa questão também de modernizar um pouco o repertório, né? É, tem a sonoridade blues rock, tem os momentos de psicodelia, de jam, de viagem, mas ao mesmo tempo eles começam a ter flertes com outros elementos, até de soul, de música gospel e tal, um groove até de mais moderno, de certa forma, misturando tudo isso e colocando lá com a cereja do bolo a voz da vocalista Ellen Marshall, acho que é assim que se pronuncia, que canta muito, né? Tem essa coisa, a essência típica de Janis Joplin dentro dela, mas tem uma identidade muito forte também. É, recomendaria tanto o primeiro disco, né, o auto-intitulado Blues Pills, de 2014, quanto o mais recente, o Holy Moly, de 2020, que são 2 discos muito bons.
O Holy Moly saiu semana passada. Até a gente fez resenha aqui pro The Rock Live. Eu escutei por alto, mas quem fez, quem escreveu foi o Roni, que é o outro colaborador que eu tenho. É, e ele, cara, ele deu acho que 10, eu acho, pro álbum. E gostou muito do álbum. E eu escutei por alto, não escutei a fundo, mas tá na minha. É, tocado recentemente aqui, vou dar uma escutada melhor, mas o que você falou do salto de qualidade da gravação é nítido. Isso ajuda muito também, né? A divulgação e tal, a achar mais fã, etc.
Eu, com certeza, né?
É, Holy Moly, o que você acha do... Eu ia falar do Blue Pills. O que você acha da como é que é o nome da vocalista?
Do Blues Pills?
É.
A Ellen Larson. É. Acho que é assim que se pronuncia, né?
Não, o que você acha quando a banda toda é só de homem e tem a vocalista, né, como figura principal? Você acha que essas bandas, elas se encostam muito na figura principal da mulher? Tipo, como pode ser com Evanescence e tal, essas bandas mais antigas? Ou você acha que, no caso do Blue Pills, é um conjunto mesmo?
É, eu pensava muito isso até desdobrar um pouco a história deles. É, ao que tudo indica, as composições passam todas não só pela Ellen, né, pela vocalista, como também pelo guitarrista, acho que chama Zach Anderson, ou Anderson, uhum. não sei. É, o guitarrista compõe tudo com ela. Antes ele era baixista, inclusive. Aí saiu o guitarrista, né? Aí esse baixista assumiu a função de guitarrista e entrou um baixista propriamente dito para a função dele. Ao que tudo indica, o material é todo composto pelos dois, mas em termos de divulgação, de imagem, eu acho que não chega nem passar só pela banda, né? Às vezes a gravadora mesmo orienta a colocar a vocalista na frente, não só por ser a vocalista, mas por ser mulher. Tem toda essa coisa machista de mulher chama atenção, sim, mulher sim. no rock é coisa rara e tudo mais. É, até uma das músicas do disco, né? Logo a primeira, né? Proud Woman, dialoga sobre o machismo, né? Traz a música, já inicia com uma gravação de uma manifestante lá pedindo uhum. direitos iguais e tal, para não se tratar a mulher como um pedaço de carne, tudo mais, etc. E a letra toda vai no entorno disso. Se não me engano, esse tema ele é resgatado em outros momentos do disco. Existem casos em que realmente a banda é centrada na mulher. É, o Evanescence, que você citou, por exemplo,
Paramore também. Tem... É.
Sim, o Paramore e tudo mais. Que são, acho que nem tanto por ser exatamente mulher, mas por ser uma figura tão forte, que às vezes é a principal compositora, é a pessoa que deu a identidade para a banda, que, sim, de certa forma, seria inevitável, mesmo se fosse um vocalista homem, por ser a pessoa que está liderando a coisa toda ali, acredito que seja dessa forma. Também fica um pouco complicado de analisar em casos como o do Blues Pills, porque tem muita mudança de formação. Acho que eles já tiveram dois bateristas, tá tendo agora o segundo guitarrista, tá tendo o segundo baixista porque o baixista foi para guitarra. Então não dá para ver até que ponto cada integrante exerce influência ali no resultado final. Mas sim, até por influência de gravadora, de pessoas do marketing
sim,
e tudo mais,
sim.
centra-se muito na mulher. Acho que cada caso é um caso.
É. Falando em Paramore, o último álbum da Hayley Williams tá muito bom. Se você não escutou ainda, você que está chutando aí, dá uma conferida lá na Hayley Williams, que era uma das figuras principais dos anos 2000, né?
Sim, sim. Esse disco ele até foge um pouco da estética do rock, de certa forma, né?
Sim,
é um
sim.
disco de música, no geral, né?
É, exato. É uma música. É, terceira posição para você, então, é Blue Pills, da Suécia,
isso,
né?
Blue Pills.
Blue Pills. A minha terceira colocação vai para uma banda chilena, que eu descobri também, por acaso, eu gostei da capa, e eles se pintam estilo Kiss, só que eles usam cores mais vivas no rosto e tal. Eles usam, é bem glam a forma que eles se vestem, mas é um glam mais, bem mais chamativo, uma mistura de neon com cores vivas, etc, etc. Se chama Exocet. Eles têm dois álbuns. O primeiro de 2016 chama Rock and Roll Under Attack, que é assim, é um álbum bem forte de hard rock. Eles não misturam muita coisa. É bem hard rock. Até por isso não chamou tanta atenção. Só que o último álbum, que é o segundo deles, o Mighty Jungle, que é de 2019. Esse sim, cara, esse eles misturaram umas coisas bem tribais. Então, tem essa Enter the Jungle, que é como se fosse uma introdução pra primeira música. E aí, cara, o álbum inteiro, eles fazem um som bem diferente. Não diferente do que eles fizeram anteriormente, mas eles botam todos esses elementos de floresta, de coisa amazônica, de tribal, de lindo, de cantos, etc. E, cara, é um álbum, foi de hard rock, foi o meu álbum favorito do ano passado. E é uma banda que quase ninguém fala, eles têm muito pouca visualização, muito pouco reprodução no Spotify, no Instagram também, pouco seguidor. E é uma banda que, cara, sempre que eu posso falar, eu falo, porque Exocet, chilenos, banda de altíssima qualidade. Vale muito a pena.
Que loucura, eu não conheci, fiquei curioso aqui. Enquanto você foi falando, eu fui pesquisando as imagens.
Uhum.
É uma coisa meio Black Veil Brides, que
mistura
meio que assim, molhados juntos. Que loucura,
isso,
cara.
Isso.
Muito bacana.
Cara, essas primeiras três músicas do álbum do Mighty Jungle, elas têm. São até. A primeira música até mais progressiva. Ela começa bem metal e depois ela mistura, aí ela meio que quebra um pouco e depois vira uma coisa mais grandiosa, tipo, meio que épico, sabe? É bem doido, cara. E eles fazem de uma forma bem bem orgânica, sabe? E todas essas influências tribais e tal, eles conseguem botar de uma forma que não fique muito demasiado, sabe? Mas também não tira muito do som deles. O Kiss of Seth deram um passo tremendo do último álbum deles para esse mais recente.
Que legal. E assim, você tá morando nos Estados Unidos, não sei se você vai ter conhecimento disso, mas será que eles tocam no Brasil? Já passaram por aqui?
Porque... Cara, eu já vi uma entrevista da banda, mas eu não sei se eles chegaram a tocar, não. Eu já vi alguns shows no YouTube, já vi algumas músicas que foram gravadas de celular e tal, que tem no YouTube, e é tudo show no Chile. Não tenho certeza se ele, apesar de não, 5 anos aí na estrada, né, fazendo música.
Sim, porque é uma, mas... pelo que você me contando, uma banda muito boa, que tá aqui do lado, né, e
exato,
não tem chegado até aqui, né, deveria chegar, né.
Pouca gente, cara, pra você ter uma ideia, ele tem, eu tô olhando aqui no Spotify, mensal, ele tem 945 audições.
Eu nunca nem tinha ouvido falar.
Pouca gente conhece, porque a divulgação não existe praticamente, mas é uma, cara, uma banda excelente de hard rock / heavy metal, assim, muito boa mesmo. Estamos na segunda já?
Estamos na segunda já.
Vamos pro segundo.
Sim. Aqui eu, um pouquinho de bairrismo, de certa forma, separei uma banda brasileira, né? Que
uhum.
Merece todo o destaque, porque, pelo menos na minha visão, lançou um dos melhores discos desse ano, que é o Electric Mole.
Ótimo.
Uma banda formada em Curitiba, só que já tá ganhando mundo, de certa forma, né? Porque o primeiro disco deles, né, o Discharge, já tá sendo lançado pela Frontiers, né? Que é uma gravadora italiana que é uma das maiores do nicho, talvez até a maior, se fosse entrar no hard rock. Que lançou discos de bandas como Whitesnake, Mr. Big, Yes, Glenn Huggins e tudo mais. E tem uma banda brasileira lá no meio, né? Não só ela, né? Tem o Semblance também, que lançou um disco pela Frontiers, tem outras bandas e tudo mais, mas a de destaque mesmo é o Electric Mob, que eu destacaria especialmente o vocal, né? O Renan Zonta, que inclusive participou do The Voice Brasil em uma dessas edições.
Sim.
Do passado e tudo mais. Canta muito, assume o front da banda, mas ao mesmo tempo a banda também acompanha muito bem. As guitarras do o nome dele é bem legal, né? O cara chama Ben Hur, guitarrista. Muito bacana esse nome. A pegada geral do groove, né? Do baixista, o Yuri, o Batera, que é o André, são muito competentes. Eles já chegaram nesse primeiro disco muito prontos, né? É impressionante chegar uma banda pronta desse jeito, ainda mais do Brasil, onde não se tem esse trabalho do rock, assim, desde moleque e tal, dos caras aprenderem a tocar um instrumento visando o rock, não é uma coisa tão culturalmente difundida aqui. Então, é até chocante. A gente não costuma ouvir bandas tão preparadas, tão azeitadas, de certa forma, logo no primeiro disco. Mesmo algumas de fora. Então, assim, é algo a se exaltar. Esse novo disco se chama Discharge. Está sendo lançado no Brasil em formato físico por uma gravadora daqui, né, um selo daqui, que é a Hellion Records. E, assim, por mais que eles tenham essa veia hard rock, até um pouco mais dos anos 70, misturado ali com os anos 80, por conta do vocal do Renan, mas o instrumental mais clássico e tal, hard rock de guitarra, um timbre mais gordo, um groove que às vezes não arrisca tanto, faz mais a cozinha do que é planejado ali. Tem os momentos ali que eles vão tendo os experimentos e tal, e isso vai até dando o tom para os próximos trabalhos. E é legal também o fato de que eu escuto o som deles, pelo menos eu não consigo me lembrar de outra banda. Que é muito típico, né? A gente escuta uma banda nova e fica, parece com tal coisa, lembra tal coisa e tal. O legal deles é que você escuta e não tem essa referência. Você escuta e eles têm a identidade deles, então esse primeiro disco já é muito bom e cria essa expectativa para os próximos trabalhos.
Cara, que bom que você falou do Electric Mob, que eu botei na minha menção honrosa aqui, não sabia se você ia falar, mas eu escutei o Electric Mob com, não um pé atrás, não vou dizer assim, mas cara, você sempre fica comparando qualidade de gravação e outras coisas com banda de fora, comparado com brasileira, sempre falta alguma coisa. Mas
sim,
o trabalho da Frontiers foi excelente. E, cara, essa banda é nova. É a banda de hard rock brasileira, pô. Não tem outra. Porque É incrível mesmo o que eles conseguiram fazer. E você falou muito bem, não tem nenhuma outra banda que a gente consiga lembrar quando escuta. Claro, tem referência e tal, mas não tem nada. Ah, soa como essa banda. Não tem isso.
Sim, é até um mérito em comparação, por exemplo, a uma outra banda que a gente citou, né? Que é o Dirty Honey, que a gente escuta e já vem aquele caldeirão de referências, né? Você lembra, a voz lembra do Axl Rose, o instrumental às vezes lembra o Aerosmith, você vai lembrando, vai escutando, vai pensando assim, ah, tem referência disso, daquilo. O Electric Mobile parece que ele junta tudo de uma forma tão identitária, e tem às vezes até alguns momentos ali que pode ter uma referência de rock alternativo dos anos 90, um grunge, aí você pula pra outra, é uma coisa mais experimental, que lembra metal, vai pra outra, já é uma coisa mais tradicional, hard rock mais anos 70, e por aí vai. Eu acho que isso é essencial, e é uma coisa que muita banda não consegue atingir no primeiro disco, porque o primeiro disco é a reunião de vários anos de trabalho, tudo aquilo que a banda vai juntando, vai agregando e tal, e é natural que ela apresente as influências de forma mais evidente. No caso do Electric Mobile, não, já tá tudo tão bem formatado, e acho que a gravação também ajuda, né, a qualidade de gravação que você mencionou também, ajuda bastante a deixar isso tudo muito claro, evidencia o talento individual de cada músico e como em conjunto eles formam uma identidade que não faz tanta menção a outras bandas. Há uma referência ou outra, que é natural, mas em termos de originalidade, ainda mais em um gênero que peca por isso, a gente tem muita banda surgindo com uma sonoridade muito igual a outra banda, a outras bandas do passado, isso é um mérito muito grande. E tende a ser um diferencial para eles até em comparação, em disputa, de certa forma, com outras bandas gringas. Né? Espero que eles tenham um futuro brilhante aí pela frente não briguem como Santa Cruz de expulsar a vocalista do ônibus e coisas do tipo.
Não expulsem o Renan, por favor.
Nem os outros.
Você mencionou no seu site, eu sei que eu vi, e a gente fez a resenha também para The Rock Life no site. Quem fez foi o Luiz Rich. E aí eu abri aqui, ele menciona de algumas bandas que ele mencionou que ele conseguiu pegar, Alice in Chains, Alter Bridge, Temple of Dog, falou um pouco de Miles Kennedy e obviamente o hard rock e tal, só para ter uma noção de quão rica é a sonoridade deles, de tanta influência que eles conseguiram mesclar.
Sim. Muito amplo, né? E muito amplo. É raro achar isso.
É. Cara, ótima escolha. Feliz que você escolheu Electric Mobile.
Bom demais.
Fala aí.
Não, eu ia pedir a sua segunda aqui. Vamos ver se eu vou ter que anotar mais uma, se pelo menos eu conheço.
Não, vamos lá. A minha segunda banda lançou pra mim, depois do Exo 7, o melhor álbum de hard rock do ano passado. Eu descobri ano passado, apesar deles já terem estado na estrada desde 2013, eu acho. É uma banda texana. E é uma banda que se chama Blacktop Mojo.
Essa eu conheço, pelo menos.
É, boa! É uma banda que tem três álbuns, 2014, que foi o primeiro álbum que eles lançaram. Tem três álbuns e o último álbum se chama Under the Sun. E, cara, Blacktop Mojo, ela volta no que eu falei da Goodbye June, que eles pegam um som bem Lynyrd Skynyrd, bem sulista americano mesmo, né? Aquele som do soul. Só que isso aqui é o Matt James, cara, ele tem... Não consigo descrever como é que é o vocal dele, porque ele meio que transita por tudo, até do Dirty Honey, é meio Steven Tyler com Axl Rose e uma coisa mais grooveada, só que o vocal dele, combinado com a sonoridade, que é uma sonoridade mais southern rock, com metal e hard rock, cara, é uma mistura muito boa, e como você conhece, você sabe o que eu tô falando, e o que eles conseguiram alcançar no último álbum de 2019, do ano passado, e foi, eu acho que saiu, eles produziram, eles mesmos, saiu com divulgação de selo e tal, mas eu acho que eles gravaram independente, e é um álbum, cara, incrível mesmo. Incrível, que tem todas essas ideias colocadas, que foram trabalhadas nos dois álbuns anteriores. Nesse, eles chegaram no ápice, botaram 10 músicas de Caiu o Queixo.
É bem legal essa menção aí, porque é uma banda que deveria, acho que talvez ser mais conhecida por aqui. porque tem muitos predicados sonoros de públicos que têm nichos bem estabelecidos aqui no Brasil. É, eles são meio que uma versão mais pesada aí do Goodbye June, de certa forma, né?
Sim.
Pega essa mescla da sonoridade típica do sul dos Estados Unidos e tal, essa coisa texana, Southern Rock, alguma coisa do country, que fica cada vez mais amuado, né? Porque o som deles é pesado. Pega isso e coloca um elemento, junto de um elemento hard rock, de criar ganchos melódicos, de criar refrão que envolve, com uma cama de peso no entorno que, assim, pega um pouco de cada coisa ali, que pelo menos particularmente eu gosto bastante. É uma banda que eu havia pensado aqui em colocar no meio da listagem, mas ainda sinto que ela ainda precisa de uma... Eu acho que o próximo disco dela ainda vai chegar melhor do que esse. É uma banda que ela ainda não chegou naquele estágio de 100% de maturação.
Pô,
porque...
tomara.
Tomara. Porque nesse caso, aí já em comparação, por exemplo, com o Electric Mode, as referências do Black Talk Mojo já ficam mais claras. Eles parecem estar buscando um som deles. E eu acho que isso vai chegar no momento. Já tá quase chegando. Já tá naquele nível de maturação que se espera de uma banda, né? Eles não pararam, né? Ele lançou o primeiro disco, o segundo e tal. Ele tem essa evolução que você vai sentindo, né? Não estão repetindo a fórmula desde o primeiro disco.
Isso é interessante. É bem diferente. Pô, se eles lançarem um álbum melhor que o Anderson, eu vou ficar louco, porque esse álbum é maravilhoso. Esse álbum é incrível. É mais naquela de... quando você escuta, pra mim, quando eu escuto Black Top Mode, eu não tento ouvir nada diferente, tipo o Dirty Honey, né? Mas, certamente, algo mais pessoal, né? Uma coisa mais deles, né?
E eu acho que eles vão chegar nisso. E isso que deixa a situação empolgante, bom, né? Tipo, você escuta esse disco, você acha bacana e tudo mais, e te deixa empolgado pro próximo, porque você sente que o próximo vai chegar num patamar ainda melhor. E é legal que isso se tenha essa criação de expectativa, porque as bandas não estão se sentindo muito inspiradas ultimamente para gravar discos, para produzir material novo, né? Até porque o disco, a gravação musical, não tem gerado tanta renda para a banda quanto cair na estrada e ficar em turnê por vários anos. Então, você perceber que a banda está buscando alguma coisa criativa e tá chegando, uma hora vai chegar, já é legal, né? Já é bacana, já é diferenciado de muitas outras que às vezes lançam disco, fica 5 anos sem lançar nada para depois lançar outra coisa. Enfim, é uma banda boa, eu recomendo. Eu fiz essa ressalva, mas acho que quem escutar já vai gostar logo do primeiro. Até por ter essas referências claras.
Ainda vale a pena. Eu acho que um som que me pegou melhor do que te pegou ainda.
Sim.
Mas essa é a graça do negócio.
Sim,
né?
Com certeza.
A primeira colocação, você tem alguma menção honrosa pra fazer?
Era o Blacktop Mojo e tem algumas bandas assim que a gente vai falando, talvez não se encaixem tanto, né, não sejam tão fáceis de se colocar numa lista, de certa forma focado em hard rock, mas tem uma banda que, na verdade, é meio que um projeto solo de uma vocalista que chama Dorothy. Tem 2 discos lançados e vem nessa veia também do hard rock anos 70, uma coisa mais retrô, mas ao mesmo tempo tem um pezinho ali num elemento mais contemporâneo que chamou a atenção do, acho que, não sei se foi do Jay-Z ou se foi de representantes do Jay-Z, porque essa banda acabou assinando com a Roc Nation, que é a gravadora do Jay-Z, e eles estão demorando ainda para lançar o terceiro disco. Tá levando um tempo
Tem 2 anos, né? Porque, cara, esse que você falou do Dorothy, 28 Days in the Valley.
Isso, esse assim.
É um álbum incrível. É um álbum incrível mesmo.
E é mais uma dessas bandas que você escuta e fica pensando, pô, uma hora vai chegar lá, uma hora vai chegar.
Sim.
E tá vindo com uma aposta grande, de uma gravadora enorme, né? No caso, é a Roc Nation, que às vezes é o que precisa pra uma banda decolar. Eu tô na expectativa com relação a essa banda. Não sei se encaixa numa questão de hard rock, mas tá cada vez dialogando mais com o estilo. É o Ghost, né? Talvez seja a grande banda de metal na atualidade e tá cada vez mais amaciando o som, cada vez mais com referências a hard rock, até o pop, a outros elementos.
Uhum.
E...
É, eu já sou suspeito que eu não gosto tanto de Ghost, assim. Mas tudo bem.
Nem de coração aberto os dois últimos discos ainda não foi? Não caiu pra você?
Cara, não me pegou. E até eu tenho dois amigos, cara, que são fãzaços de Ghost. Eles empurram Ghost, assim, constantemente. Só que ainda não me pegou. Eu já assisti Ghost em festival. E eu ainda não me pegou toda essa de não ter o nome da meio essa parte meio Slipknot, que é escondido e tal. E aí o som parece que é bem heavy metal, só que na verdade é um som mais calmo, não é? É bem mais pop, hard rock, como você falou. Ainda não me pegou, cara. É uma banda que às vezes eu tento, vou dar uma chance pro Ghost, mas eu ainda não consegui, infelizmente.
É, te digo que em questão de shows também, de gravação de shows que eu assisti, dos vídeos, eu também não gosto muito. Eu gosto de sentar e ouvir os discos, no caso, os dois últimos, né? O Meliora, 2015, e o Perquel, que é o mais recente. São,
todo mundo fala muito bem.
É, né? São discos que já estão mais amarrados. Os dois primeiros têm essa coisa de metal, soar mais pesado, não sei o que e tal. Acho que depois de tentar entrar nesse nicho do metal e não conseguir, porque houve uma rejeição, não é tão metal assim, o Tobias Ford, se mancou. Falou assim, não, vou fazer o tipo de som que eu acho que vai encaixar, independente se é metal ou não. E aí, nessa esteira, vem esses dois últimos discos que são, vamos dizer assim, mais Ghost, mais a cara do que ele havia projetado e menos metal tentando se encontrar, tentando entrar numa vertente, né? Que às vezes essas bandas têm uma dificuldade de se encaixar no nicho. E aí isso pode até atrapalhar, às vezes, para entrar num cast de festival, arrumar lugar para tocar, fica complicado. Agora eles adquiriram um tamanho próprio a ponto deles falarem, não, vou fazer esse tipo de som. Acho que isso vai ajudar muito e vai fazer melhorar os shows. Porque eles ainda têm que tocar as músicas antigas, que já são mais metal e tudo mais. E aí fica aquela coisa meio misturada, meio embolada. Eu também não gosto muito das gravações de shows. Mas ouvir esses dois discos em casa me agradou. Mas entendo, especialmente quando existe um certo receio ao Ghost, porque é meio que um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tem essa coisa meio de visual escondido, as letras do ocultismo e tudo mais, músicas que são mais pesadas, músicas que não são, então é meio difícil de digerir isso. Mas depois que pelo menos eu digeri, caiu bem.
É, não, mas eu sei que todo mundo, eu não tô falando que é ruim, não.
Sim.
Eu sei que todo mundo fala, já vi o James Hetfield com camisa do Ghost, já vi uma galera, todo mundo fala. Acho que dessa onda de hard rock, barra metal, é a banda mais falada, uma das bandas mais faladas, né, atualmente.
Sim.
Só que ainda não consegui, não. Quem sabe um dia vou tentar. Talvez no próximo álbum que eles lançarem, porque o Perquel de 2018, eu acho, né?
Sim. Eles já estão fazendo já material pelo que eu li.
Certamente.
Mas assim,
acho que
pode pandemia ser vai atrasar todo mundo, né? Às vezes a banda fica esperando, né? Voltar a fazer turnê, começa a lançar um disco, então pode ser que atrase, mas acho que não atrasa tanto assim, mano. Deve estar em produção já.
Tem mais uma ou eu vou para minhas menções honrosas?
Já pode partir para a sua, já.
Uma que eu vou falar que a gente falou de mulher, frontman, e é uma banda só de mulher que lançou um álbum recentemente, e foi até o álbum que você falou, que você conheceu lá o trabalho e tal, que foi o Thunder Mother, que lançou o Heat Wave, uma banda sueca. Sim. E o álbum em si, eu achei ele bem... ele não é nada, não é muito nada demais, mas ele não é ruim. Ele não é nada demais, mas ele é assim, pra você escutar meio despretensioso e tal, ele é um ótimo álbum. Mas a banda, como um todo, ela é muito boa. O álbum, esse álbum último, eu não acho que é o melhor delas, só que é uma banda que vale muito a pena conhecer. E... o outro que eu ia falar é uma banda inglesa que conseguiu a proeza de trocar o vocalista depois do álbum que eles lançaram, que chamou a atenção. E eles trocaram o vocalista pro último álbum, que é do ano passado. E conseguiram, nessa façanha que é difícil, né, de manter o nível e elevar ele, que é o The Treatment, que lançou o Power Crazy em 2019. Que são assim, o de 2016, que é o Generation Me, foi quando eu conheci eles, que é um excelente álbum. que tem uma pegada bem... até punk rock, talvez. E esse Power Crazy, o vocalista saiu, enfim, e aí eles botaram outro vocalista e conseguiram manter a pegada. E ainda esse Power Crazy é melhor que o Generation Me. Fica as minhas duas menções honrosas aí, The Treatment e Thunder Mother.
São duas bandas muito boas e que fazem já uma já deixam mais evidentes, né, as referências deles, né? É. E é bacana que, acho que depois que eu conheci o site, né, por conta da resenha do Thunder Mother, eu comecei a pesquisar sobre outros discos ocasionalmente e tal, e aí eu percebi que vocês estão escrevendo sobre muitas outras bandas que às vezes eu penso assim, pô, só eu conheço essa porra aqui, aí eu vou lá, pesquiso e tal, muitas vezes eu pesquiso na esperança de que vai ter algum outro site do Brasil que vai estar escrevendo sobre, porque essas bandas precisam ser divulgadas, elas precisam ter algum tipo de espaço, né?
Sim.
E às vezes não tem, e é legal, por exemplo, o Goodbye June que você citou, acho que no começo da semana eu cheguei a pesquisar sobre, e eu acho que tirando o canal do rock, meu site, tá só o seu lá também, em português, legal, falando sobre a banda. Então, é bem bacana e continuem, né, fazendo isso, porque mesmo em redes sociais, ou até quando a pessoa vai pesquisar, encontrar referências do Brasil, pessoas do Brasil falando sobre essas bandas, é importantíssimo. É, até vai partir pro ponto da primeira colocada que eu separei também. É.
Antes de falar a primeira, eu ia fazer só um adendo, porque quando eu comecei a escrever, porque eu já tinha um Instagram, e eu fazia um Instagram em inglês. Aí quando eu comecei a escrever, eu falei, vou escrever em inglês, porque é mais gente e tal. Só que, cara, a quantidade de site que tem em inglês, de resenha, de banda, de lista, etc, etc, é absurdo. E eu seria só mais um no meio, no bolo. E como eu pesquisei, aí eu achei o seu site, aí tem o Whiplash, obviamente, mas é isso, tem o Metal na Lata, enfim, só isso, né? Não tem muita coisa. Aí eu falei, vou escrever em português porque eu acho que é importante divulgar, cara, Brasil, porque brasileiro tem muito brasileiro gosta dessas bandas que a gente citou, né, que são referências. Só que por um acaso não conhecem o Bruce Pills, não conhecem o Dirty Honey, porque talvez preguiça, falta de tempo, etc, etc. Não consegue ler resenha em inglês, e enfim. E é bem importante, cara, o trabalho que a gente faz solitário. É bem importante.
e assim, existem até outros veículos, outros sites que abordam. Acho que muitas dessas bandas já devem ter sido abordadas na Road Crew, né, que é a revista.
Isso,
tem muitas dessas bandas também que aparecem no Metal na Lata, mas quando a gente pesquisa no Google para saber quem que tá falando sobre, não chega, por algum motivo. A revista, obviamente, não vai chegar, né, só se digitalizar ela, obviamente. Uhum. Mas tem sites como Metal na Lata, tem outros sites bacanas que eu acompanho e tal, que não aparecem no Google, sabe-se lá como. Às vezes a gente fica dependendo de chegar esse material por rede social, e não chega, porque rede social tem 1 milhão de coisas para chegar antes, né?
Uhum.
E é complicado. Algumas bandas a gente conhece mais facilmente aqui, porque tem um trabalho de divulgação que é feito no Brasil. Às vezes os discos saíram numa edição nacional, às vezes a banda veio tocar no Brasil, arriscou, e aí construiu uma base de fãs, e tem outras que não. E essas bandas que não constroem base sólida de fãs aqui no Brasil, elas têm uma dificuldade para entrar, né? Às vezes o disco não é lançado aqui, e tem muita gente que é apegada à mídia física, tem público, que já é mais de nicho. Tem gente que fica mais de olho nas bandas que vão tocar, às vezes que mora na capital, tá mais de olho nos shows e tudo mais. Então é importante fazer essa outra parte da divulgação, que é a divulgação nas redes, que aí possibilita um caipira de patrocínio, como eu, a conhecer essas bandas. Mais. Então, é importantíssimo. Então, seguimos aí nesse trabalho.
Entendi.
E que venham muitos outros surtos para essas bandas e muito som legal também pra gente escutar e a gente avaliar também.
Tem muito. Eu ia fazer na segunda-feira morreu o Riley Gale, né, do Power Trip. Uhum. Infelizmente. Até postei um bem emocionado, cara. Me pegou, não me lembro da última vez que me pegou assim tão profundo a morte de um artista recentemente. Power Trip já é uma banda de crossover trash, não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Só que eu fui comentar com algumas pessoas que gostam de escutar rock, heavy metal e tal. E, tipo, 95% das pessoas não sabiam nem o que era Power Trip. Então, e é uma banda muito importante do cenário, né, novo do metal. E ele era um frontman muito importante mesmo. E pouca gente conhecia. Então, assim, tipo, pô, eu tenho... esse árduo trabalho de divulgar o que é bom, né? O, que a galera não conhece, porque tem que conhecer. Quem gosta das bandas antigas de metal, não tem por que não conhecer Power Trip, né? Essas bandas de metal mais novas. E não tem nem. Não tem por que não saber da importância e quem é cada pessoa e cada banda. É, só fazendo um adendo aqui. É, primeira posição, manda brava.
É, excluindo as bandas que a gente considera que são mais conhecidas e tudo mais, é, eu acho que a banda que chegou mais azeitada aqui para entrar, às vezes, na primeira colocação de um ranking imaginário, né? Que às vezes semana que vem a gente pode mudar essas posições e tudo mais. Sim, mas para mim a banda mais pronta nesse sentido e tal, de recomendação de uma banda que precisa ser divulgada, é o Inglourious, que é, tem se destacado muito lá na gringa. É uma banda, acho que, se não me engano, eles são do Reino Unido, né? E estão numa crescente muito boa de ao mesmo tempo em que eles fazem as referências às sonoridades passadas, estão construindo uma identidade própria que se percebe muito, especialmente nesse último disco. É, uhum. Eles são nativos desde 2014, já são 3 álbuns lançados, né? O primeiro auto-intitulado de 2016, o segundo, o Glorious 2, de 2017, e o Ride to Nowhere, de 2019. É, o primeiro já vai naquele caminho mais formatado, mais bem esperado, né? Que é um hard rock de, vamos dizer assim, de refrões grandiosos e tudo mais, melodias muito chamativas e um vocalista no front ali que chama muita atenção, que é o Nathan James, que chegou a cantar com o Lee John Roth, que foi guitarrista do Scorpions, cantou no Transiberian Orchestra. Então, deve ter participado daqueles programas de The Voice lá, da área dele lá e tudo mais. E decidiu montar uma banda e tal, chamou os caras, montou e lançou esse disco que já deixa muito claro que são as referências, né? Deep Purple, Whitesnake, Bad Company e tudo mais. Aquela coisa do hard rock anos 70 com o frontman, né? Com o vocalista na frente mesmo. É, segundo disco já vem repetindo essa fórmula, já é um disco que pelo menos não me agradou muito, porque eu esperava alguma coisa diferente, não veio. E agora nesse terceiro, o Ride to Nowhere, eles começam a experimentar um pouco mais, tanto em timbragens quanto em referências, modernizar um pouco a sonoridade, mas sem deixar essas referências do clássico de lado. É, logo após eles lançarem, na verdade eu acho que até que foi um pouquinho antes deles lançarem esse terceiro disco, 3 integrantes da banda saíram, os 2 guitarristas e o baixista. E eles reformularam a formação, né? Ficou só o vocalista e o batera, e no meio disso tudo apareceu um brasileiro lá, o baixista brasileiro.
É, então.
Chama isso. Vini Cola. E isso. Eu até entrevistei ele e tal pra saber como é que vai ser esse futuro do Glorious e tudo mais.
Ah, legal.
Ele cita algumas coisas bem bacanas que, tipo, não esperava. Uma delas, e aí vem no gancho do que a gente tava comentando, é que o Brasil é um dos países que mais escuta Glorious na plataforma de streaming, né? E eu não esperava isso, nem sabia. Não sei se os discos deles foram lançados aqui no Brasil, mas por algum motivo o trabalho deles foi bem divulgado aqui, criou bases, a ponto de que, lógico, antes da pandemia, né, agora a gente não sabe, mas planejava-se fazer show aqui no Brasil em 2021, né? A intenção é lançar um disco, né? Não sei se vai sair esse ano, se vai sair no ano que vem. A turnê de divulgação já contemplava Brasil, contemplava América do Sul. Então é importante se falar cada vez mais dessas bandas, porque a galera vai gostar se ouvir. O problema é que a pessoa tem que ouvir, tem que chegar até ela. Outro ponto também que é interessante é que, por mais que esse Ride to Nowhere, esse último disco, já tenha promovido algumas mudanças, segundo o Vini, lógico que as músicas ainda estão sendo compostas e tudo mais, mas esse próximo disco deve vir ainda mais diferente, num bom sentido, né? Deve agregar mais influências, inclusive do Vini, que é um músico do Brasil e traz coisas diferentes e tudo mais. Ele até comenta, né, nesse bate-papo que a gente teve, que às vezes vai tocar uma música lá, mostra um acorde com sétima e tal, alguma variação ali de acordes que é mais típica da música brasileira, mas não é tão visada ali na gringa, né? E isso já chamou a atenção do Nathan, né? Que é o curador de composições ali, né? Que é o cara que vai fazer a curadoria total.
Ah, legal.
Já cria expectativa, de certa forma, né? Então, é uma banda que já mostrou muito, tanto no primeiro disco que chegou chegando, quanto nesse terceiro que já tem essas mudanças muito bem-vindas, e ainda promete mais, né? Então eu acho que ela ocupa esse primeiro lugar aqui representativo desse top 5, na minha visão, não só pelo que ela já apresentou, como o que eu já vislumbro de futuro para essa banda. Até um outro ponto também que ele comenta é que a banda soava muito bem em estúdio, né, com base no que os jornalistas falavam e tal, até fãs, dizia que a banda soava muito bem em estúdio, com a outra formação, mas ao vivo deixava um pouco a desejar, talvez por inexperiência dos músicos, ou por gravar coisas que ao reproduzir ao vivo não soariam tão bem, enfim, há vários motivos para isso. E agora, com esses novos músicos, até por ter colocado um baixista como o Vini, que tocou 20 anos aqui no Brasil antes de mudar lá pro Reino Unido, deu um salto de qualidade também nos shows. E era o que estavam precisando, você percebe. Você vai assistir os vídeos que estão no YouTube, por mais que sejam vídeos de celular e tudo mais, você percebe a diferença. A banda de agora tá mais firme, tá mais azeitada. Então,
banda, né? Banda,
exato,
banda
mais consistente. Então, tudo isso ajuda a criar uma expectativa não só para o que vem por aí em termos de disco, mas até para um eventual turnê que deve passar aqui no Brasil, que, pelo que ele me contou, é um dos mercados consumidores assim, de destaque do Inglourious.
Cara, Right to Nowhere, Inglourious, bandaça. Esse álbum é incrível, cara. Esse álbum é muito bom. Eu sabia que tinha um brasileiro na banda, eu não sabia se ele tinha formado a banda junto, se ele entrou depois. E tá aí a informação do Vini, né?
Sim.
A ótima escolha, cara. Eu vou ser sincero, eu pensei, mas não botei porque eu esqueci. Eu esqueci de botar. Não lembro tanto a banda.
Sim,
esqueci de botar.
Às vezes a gente depende das nossas próprias colinhas, né? Por exemplo, você vai lá no seu site, aí você olha as resenhas que vocês já escreveram e tal.
Foi o que eu... Lista de melhor do ano, e foi exatamente essa base que eu tive.
Sim, mas é muita coisa, e tem muita coisa também que você escuta na época e não te pega tanto. Aí você vai escutar depois de um ano, aí você acha muito massa. Sim. E o contrário também, acha muito massa na época, e depois você vai escutar um ano e não é tão legal. Por isso que até eu brinco que essas listas, elas vão mudando, né? Toda semana tem uma lista.
Muda,
então,
muda.
O que vale é a recomendação, não tanto, esquecimos de uma banda, enfim, é isso.
É, só citar, Eu vou, cara, primeiro colocação minha é uma banda que eu fico até emocionado de falar, cara. Eu amo de paixão, que é uma banda sueca, que é a fronte dessa nova onda que a gente comentou quando falou do Confess, que é o Crazy Leaks, que, nossa, Crazy Leaks é bom demais.
É muito bom.
Crazy Leaks eu fico... eles lançaram, eu não sei quantos álbuns eles têm, deve ter 5 ou 6... e o Rough Justice, que é o de 2017, foi a primeira vez que eu escutei eles e já me pegou de primeira. É um hard rock melódico, tem AOR, tem um som mais pesado, é um som bem redondo, sabe, bem cheio, e eu acho que eles são da Frontiers. Agora eu tô vendo aqui, eles são da Frontiers, não sei, do último álbum, que é o Forever Wild do ano passado, que, cara, é um bonzaço, que é uma banda incrível, cara. O Crazy Leaks é uma banda que é disparada a minha favorita dessa nova onda de hard rock. É uma pegada mais melódica, eles têm uma pegada mais melódica e bem AOR, né? Diferente de tudo que a gente já falou, eu acho que de todas que a gente comentou, o Crazy Leaks é a banda que mais tende pra esse lado, só que tudo que eles misturam depois é um som mais pesado, umas passagens mais calmas, um vocal bem melódico, é incrível, cara. Crazy Leaks, fico bem emocionado quando eu falo Crazy Leaks. Bandaça.
É uma puta banda mesmo, e é impressionante como essa safra aí da Suécia, Escandinávia no geral aí, tem trazido bandas muito boas e com essa veia melódica, né, que você comentou, né, que vem do AOR. Você fala do Crazy Leaks, eu lembro já automaticamente do Heat, lembro do Eclipse. São bandas que são fora de série e que estão numa crescente também, né? O Heat lançou isso no comecinho desse ano.
Heat 2, né?
Um dos melhores discos deles, pra mim, né? O Crazy Leaks. Eu gostei do Forever Wild, mas pra mim eles ainda não chegaram no patamar do Rough Justice, que pra mim também é um dos discos referência aí desse movimento do hard rock escandinavo e tudo mais.
Eu ia falar do Heat, era como a gente comentou antes, se tivesse alguma banda que a gente falasse junto, né, a mesma, o que não aconteceu, mas era a minha banda de se não fosse, se alguma posição fosse repetida. Então, Hit 2 também, nossa, que álbum.
Muito bom.
Muito bom. É, Igor, tem alguma coisa pra falar antes de fechar?
Nada, só novamente agradecer pelo convite aí. Espero que esse acumulado de bandas que a gente citou aqui seja um pontapé inicial para muita gente descobrir novos sons. Não só se limitando a essas bandas que a gente mencionou, mas, por exemplo, a gente citou o Crazy Licks e já falou do Hit, do Eclipse. Então, às vezes jogando no Google, jogando no Last FM, jogando no Spotify, sei lá. Você joga uma banda, aparecem outras 5, 10, 15 que são parecidas. Vai lá, mete o play, escuta e é isso aí. Espero que a gente tenha cumprido esse objetivo principal, que é recomendar sons, né?
Recomendar, pega o papel e caneta e anota, porque eu já anotei duas já aqui, só de falar, sem saber. Cara, obrigado de novo, continua com um trabalho excelente, referência para todo mundo que escuta, que gosta do som, que escreve. Eu não sou jornalista, eu sei que você é jornalista formado, eu não sou, mas eu tenho muita influência sempre do Eclash, do seu site, e sempre tentando melhorar em escrita, em lista, esse tipo de coisa que a gente tem que faz para divulgar. Obrigado de novo. E galera, se vocês gostaram do The Rock Pod, compartilha com o pessoal que escuta hard rock, compartilha com o pessoal que escuta metal. Vá lá no nosso Instagram, @TheLifeRock, @TheLifeRock. E vai no Instagram do Igor também, que é o @IgorMirandaSite, certo?
É isso aí. Isso. Facebook, Twitter e Instagram são todos a mesma @IgorMirandaSite.
Ótimo.
E o site é igormiranda.com.br.
Isso, fácil de achar. Igor, valeu, cara. Obrigado. Fique bem, bom fim de semana. E a gente se fala de novo. Valeu, galera. Forte abraço.
Valeu, obrigadão.